Você está ouvindo Na Trilha, o podcast que orienta a rotina de estudantes pré-vestibular.
Olá, meu querido, minha querida. Tudo bem com você? Para quem não escutou o nosso primeiro podcast, vou brevemente me introduzir, ok? Meu nome é Isabela Azevedo, mas podem me chamar de Bela. Sou professora de português supercurso. Desenvolvemos juntos este podcast para você. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A minha dica é que você retorne ao episódio 1 antes mesmo deste começar. Lá eu dou dicas muito importantes sobre como melhor aproveitar o nosso pod. Nada muito rebuscado não, tá? Eu prometo. Se você já acompanha a gente, vem comigo neste episódio. Podcast 9. Socorro! O repertório sociocultural parece um monstro. Parte 1. Primeiro passo. Respire, inspire e não pire. Já dei essa dica aqui. O repertório não precisa necessariamente estar relacionado ao tema em si, mas sim ao eixo temático, desde que você consiga estabelecer uma boa linha de raciocínio que seja capaz de criar uma coerência e uma coesão entre as ideias e o tema. Quando falamos em repertório, no Enem, estamos falando em competência 2. Ela exige que o aluno atrele com prioridade e com propriedade um conhecimento de mundo embasado e fundamentado ao seu texto, demonstrando com propriedade também sobre aquele conhecimento. Então, demonstrando a sua propriedade sobre aquele conhecimento, tá bom? Bom, então, por que eu estou trazendo isso para vocês aqui, gente? O repertório sociocultural, muitas das vezes, tira o sono de muita gente. E é o que me assusta, por quê? A gente tem um conhecimento de mundo muito vasto, e eu comecei falando sobre isso aqui, inclusive, no podcast 7, desse mundo pós-moderno que a gente vive, que é um mundo que é cheio de conhecimento, que é cheio de informação, e ao mesmo tempo a gente não consegue lidar com tamanhas informações, mas a gente tem essas informações. E aí, eu quero conversar com vocês aqui sobre essa questão do repertório sociocultural e como atrelá-lo ao texto, para que vocês se sintam mais confortáveis e parem de enxergar ele como um monstro. Mas, né, esse repertório vai ser mais um aliado aí nesse caminho, porque ele vai te ajudar ali no momento que você tiver um branco argumentativo, o repertório ele pode entrar como algo que vai te dar uma luz para seguir um determinado caminho, tá bom? Você já esteve em uma situação, tipo em uma mesa de bar ou em uma mesa de restaurante, em que você estivesse discutindo política, por exemplo, um outro tópico? Então você faz uma determinada afirmação sobre político X ou Y, com a qual seus amigos e familiares não concordam muito. Qual que é a forma mais fácil de comprovar o seu argumento e demonstrar que você tem conhecimento suficiente para dizer o que diz? Apresentando um conhecimento de mundo que pode ser embasado. Ninguém argumenta nada sem ter um embasamento, vocês concordam comigo? Se argumentar, tem um argumento frágil. Então, esse embasamento aí, ele é importante. E esse embasamento pode ser composto por dados, notícias, pode estar relacionado à forma como os filósofos e sociólogos renomados enxergam a política, né? Pode ter uma série de construções aí para poder embasar o seu conhecimento. No Enem, é exatamente a mesma coisa. Você tem que demonstrar a sua aptidão. Você tem que demonstrar que você conhece um determinado assunto e consegue falar sobre ele. Novamente, eu já dei essa dica aqui. O jeito mais fácil de encontrar os repertórios socioculturais a serem utilizados em seu texto é fazer uma lista de conhecimentos que você tem acerca do eixo temático que engloba o tema que é cobrado. Como os que eu acabei de citar sobre política aqui, ok? Então, eu tenho conhecimentos de mundo, conhecimentos provindos de dados, conhecimentos provindos de conhecimentos de escola, né? Eu tenho vários conhecimentos sobre o assunto. Tá certo, Bela, mas eu ainda continuo com um pouquinho de dúvida. Você pode me dar um exemplo de como que eu consigo relacionar, selecionar e organizar o meu repertório no texto? Claro, seguindo o eixo temático da política, vamos supor que o seguinte tema apareça pra gente. E aí o tema seria intolerância política, um campo de discurso de ódio. Vou pensar como se eu estivesse escrevendo um parágrafo introdutório para esse texto, viu? Então acompanhe meu raciocínio. Eu estou escrevendo esse texto. Como já tínhamos conversado, o ideal é sempre pensarmos naquilo que a gente domina sobre o eixo. Então o eixo é política, né? E o tema intolerância política, um campo de discurso de ódio. No caso, quando eu penso em política, intolerância política em si, primeira coisa que me vem à mente é a Revolução Francesa. Eu acho que de muita gente, né? Um dos maiores marcos de revolução política que a gente já vivenciou no mundo. Nessa época, gente, a intolerância política era extremamente marcante, tendo em vista os lados opostos. Aqueles que queriam a manutenção de uma monarquia soberana e aqueles que queriam um regime em que o povo fosse mais escutado. Sendo assim, também me lembro de Voltaire, um filósofo contemporâneo a essa época que dedicou boa parte de sua trajetória estudando e buscando meios de compreender a situação vivenciada. Então aqui eu já tenho algumas ideias, né? Show! Eu já tenho um repertório e aí a gente vai ver então como que eu vou incluir esse repertório no texto, ok? Vamos lá então. O Voltaire, ele foi esse filósofo e eu tenho esse conhecimento e também tenho um conhecimento de que ele tinha uma obra chamada Tratado sobre a Intolerância, ok? Que falava exatamente sobre essa intolerância política. Além disso, já tenho um conhecimento sobre a própria Revolução Francesa. Vamos ver como que eu vou colocar isso num texto então? Olha lá. Voltaire, filósofo francês do século XVIII, produziu uma obra chamada O Tratado sobre a Intolerância. Esta aqui, apesar de ter quase 3 séculos, mostra-se muito atual quando o tema discutido é a intolerância política. Naquela época, o filósofo, que havia vivenciado a Revolução Francesa, escreveu sobre a importância de se reconhecer as posições contrárias, mantendo o respeito. Esse reconhecimento faz-se necessário hoje em meio a polarizações políticas que têm suscitado, com muita frequência, os discursos de ódio. Tal situação, que fere os direitos humanos, decorre da força que tem ganhado as fake news, as bolhas sociais criadas pelo Big Data, a ascensão da pós-verdade e do desrespeito às opiniões divergentes. Vamos ver então como que eu montei esse parágrafo, gente? Esse foi meu parágrafo de introdução. Olha lá, eu coloquei num primeiro momento o meu repertório, ao dizer quem era Voltaire, em qual época ele viveu, qual livro ele escreveu, o que ele defendia com esse livro. Então, esse era o meu repertório trazido no texto. Eu contextualizo esse repertório na época em que ele existiu, eu contextualizo essa obra na época em que ela existiu. Logo em seguida, eu trago uma contextualização desse tópico nos dias atuais, falando que hoje em dia esse reconhecimento ele é necessário. Tá vendo? Então eu trago esse passo a passo de como trazer o meu repertório no texto. E por fim, eu apresento a minha tese. A minha tese por si só também já traz um repertório sociocultural. Olha lá, tal situação que fere os direitos humanos decorre da força que tem ganhado as fake news, então fake news é um repertório, das bolhas sociais criadas pelo Big Data é outro repertório, da ascensão da pós-verdade, outro repertório, e dos desrespeitos às opiniões divergentes. Nesse caso, então, a minha tese já me traz 3 repertórios a serem trabalhados ao longo do texto. Viu como é que o próprio repertório pode puxar a sua linha argumentativa? E é essa que é a ideia, que o repertório de vocês, ele venha de maneira a facilitar a argumentação e não a prejudicar, e não a tirar o sono, combinado? Então, as ideias de vocês são válidas, são inteligentes e são importantes. A ideia maior aí, o problema maior, né, que às vezes vem, que angustia, é como a gente consegue relacionar. E sempre assim, com muita naturalidade, com muita calma, que no final das contas, tudo vai dar certo. Prometo, tá? Vai dar certo mesmo. Vamos então para o nosso desafio do POD, para ver se vocês pegaram mais ou menos como é que o repertório sociocultural pode se transformar em um aliado em vez de um inimigo? Então vamos lá. Eu quero que vocês façam, gente, uma lista de repertórios socioculturais que vocês dominam sobre o tema intolerância política, um campo de discurso de ódio. Logo após vocês fazerem essa lista de repertórios socioculturais, eu quero que vocês selecionem 1 ou 2 com os quais você tem mais facilidade de trabalhar e elaborar uma introdução, ok? Então a questão é sempre isso. Tenho várias ideias sobre o assunto. Com quais ideias ali eu me sinto mais familiarizado. E aí, a gente vai treinar a inserção de um repertório à introdução. Então, a ideia é que vocês procurem esses repertórios que te dão mais sensação de familiaridade e que construam uma introdução. A minha dica é, quando o parágrafo estiver pronto, né, quando você estiver construindo a sua introdução e você estiver concluindo a sua introdução, compartilhe com alguém da família ou com algum amigo. Pergunte se o que você escreveu está claro e completo e se a partir desse primeiro parágrafo há um interesse de a pessoa continuar lendo seu texto. Eu tenho certeza que se você conseguir incluir direitinho o repertório na sua introdução, se você conseguir amarrar as informações para poder trazer uma informatividade de maneira clara, primeiro introduzindo o assunto, depois trazendo o repertório, então primeiro trazendo o repertório, depois contextualizando tal qual eu fiz, esse texto vai ficar super interessante, tá bom? E realmente as pessoas que lerem sua introdução vão querer ler o resto do texto, tendo uma curiosidade maior sobre aquilo que você tem a falar. Desejo que estejam sempre em paz, bons estudos e um beijo carinhoso da Abela.
Este podcast foi produzido pelo Percurso Pré-Vestibular Enem. Acesse o nosso site www.percurso.com.br.